Então entramos em separação. Depois, na verdade, fala-se em pessoa que já seja portadora de doença ou relativamente à qual exista fundado receio de propagação de doença ou infecção graves. Também aqui a nota de grave, quer num caso, quer no outro, mas efetivamente a inclusão do fundado receio, no sentido em que, por exemplo, no tempo que me dei entre a pessoa haver um prazo para que a pessoa faça um teste, por exemplo, não saber estar já a poder contagiar a doença. Depois, enfim, se a senhora deputada Marta Temido me quiser complementar ou, enfim, ou acrescentar, seria ótimo. Depois, determinada pela Autoridade de Saúde, na medida em que a Autoridade de Saúde Nacional tem, de facto, já hoje esta competência, até nos termos de regulamentos internacionais, julgo eu, e por decisão fundamentada, tempo estritamente necessário, claro, o princípio da proporcionalidade sempre exigiria que fosse pelo tempo estritamente necessário. O que é que, nesta qual é agora a grande dificuldade? Naturalmente que a intervenção de uma autoridade judicial entendemos também que faz todo o sentido. O problema aqui, e é de difícil solução, é a celeridade que este tipo de processos exigem, para que as pessoas, enfim, não andem a propagar a doença, e a intervenção judicial que, infelizmente, e por razões também compreensíveis, não poderá ter ou dificilmente conseguirá essa mesma celeridade. E, portanto, aquilo que nós pusemos aqui foi uma garantia de recurso urgente à autoridade judicial, podendo, naturalmente, tendo criar este recurso urgente no mais curto espaço de tempo, mas devo dizer que nos revemos na possibilidade, aliás, constante do projeto do PSD, na parte que refere ao decretado ou confirmado. O decretamento prévio parece-nos que seria o ideal, mas será, na maior parte das vezes, incompatível na prática com a celeridade que este processo exige, a confirmação num espaço de tempo que a lei determinará. Eu imagino que aqui não se remete para a lei, mas terá que ser 24 horas, 48 horas, essa confirmação, e sem prejuízo ainda de um eventual recurso, já nos parece ser compaginável com a celeridade que isto exige. Portanto, concluindo, a expressão separação, a necessidade de incluir o fundado receio parece-nos que é importante, atendendo ao que se aprendeu também com a recente pandemia da Covid-19, a determinação por autoridade de saúde que tem essa competência internacionalmente, por tempo estritamente necessário, naturalmente, e eventualmente decretada ou confirmada, o decretamento não será na maior parte das vezes possível, mas a confirmação parece-nos que pode ser uma solução de ir buscar, digamos assim, compondo uma norma que tenha, de certa forma, elementos que constam também nesta parte do confirmado relativamente ao projeto do PSD. Relativamente ao artigo 19... Relativamente ao artigo 19, de facto, não acompanhamos a inclusão do número 9. Antes de mais, o número 9, tal como está incluído, deixa-nos uma dúvida que, em matéria do que estamos a falar, não é? Estamos a falar do core, desculpem o inglês, do âmago do que é um Estado de Direito, não é? E, portanto, estamos a falar de Estado de Sítio e Estado de Emergência, aqueles momentos em que muitas coisas, vários direitos podem ser restringidos, vários direitos podem ser suspensos, à exceção dos que constam do próprio artigo 19. E, portanto, no fundo há aqui uma primeira dúvida, que não é inteiramente resolvida pelo facto do número 9 do projeto do PSD apenas se referir a Estado de Emergência. Naturalmente não se refere a Estado de Sítio, ninguém estaria aqui a defender, creio eu, que as regiões tivessem competências em matéria de Estado de Sítio, mas porque nem a Constituição, nem na verdade a Lei do Estado de Sítio e Estado de Emergência são absolutamente lapidares quanto às causas de um e de outro. É verdade que a Lei do Estado de Emergência, diz que o Estado de Sítio é em regra para as situações de guerra e tal, mas também diz que a outra é para situações iguais, mas menos gravosas, nomeadamente calamidade pública. O que significa que a lei não exclui que uma situação que não seja de calamidade pública possa ser de estado de emergência, desde que seja menos gravosa do que a outra. Ou seja, o que eu quero dizer é isto: não é claro, nem na Constituição, nem na lei que a desenvolve, embora aqui o que interessa é a Constituição, se ao falarmos em estado de emergência, primeiro problema que nós temos com a norma, não estamos a abrir a porta a uma eventual competência das regiões autónomas em outros casos que não a saúde pública. E desde logo aqui a pergunta que fazemos, até porque o projeto do PSD inclui a saúde pública no número 2, se estão a referir ao estado de emergência decretado apenas com fundamento na saúde pública ou a qualquer outro estado de emergência que não apenas o decretado no âmbito da saúde pública. E isto, não concordando nós com isso, mesmo no caso do estado de emergência com fundamento em saúde pública, desde já fica dito, seria sempre importante ter a certeza que não estamos a falar de uma abertura para outros fundamentos do estado de emergência. Esta era a primeira nota. É mesmo assim, e mesmo admitindo que são apenas para o caso de saúde pública, duas coisas. A primeira é que, de certa forma, este número 9 de alguma forma contraditório ou redundante com o número 8, porque no fundo o próprio número 8 já diz que são as autoridades competentes e, portanto, se tiverem competência, ou seja, não se percebe muito bem o que é que, se de certa forma é assim, o que é que este número 9 acrescenta. Eu sei o que acrescenta com clareza que os governos regionais podem fazer. E a nossa dúvida, francamente, nessa matéria são duas. Uma, mais de concessão e tem a ver com a grande dúvida, para não dizer certeza negativa, de que em matéria de estado de sítio e estado de emergência, as regiões autónomas, enfim, as competências mesmo que de execução devem ser reservadas às autoridades competentes, designadamente as que derivam, as que já resultam do número 8 e as que não resultarem se forem aos órgãos de soberania. Portanto, devo dizer que, aliás, se quisermos, perdoem-me dizer isto, mas o que se verificou na pandemia até nos demonstra bem o risco que seria permitir certo tipo de situações. É a nossa posição. A segunda é de uma natureza muito prática, que é, se isto for um estado de emergência só para a saúde pública, então, se é para ser exercício no quadro das competências dos serviços regionais, a Autoridade de Saúde é nacional. A Autoridade Nacional, até nos termos internacionais, e depois com a devida autorização do Sr. Presidente, gostaria de pedir à Sra. Deputada Marta Temido que sobre este aspecto pudesse desenvolver um pouco mais, porque a Autoridade Nacional de Saúde é, de facto, de âmbito nacional e, portanto, isto acaba, ou se o estado de emergência for só para a saúde, porque podemos ter aqui até, não digo uma norma vazia, mas pelo menos uma norma difícil de implementação. Muito obrigada.
Tem a palavra, então, a nossa Vice-Presidente, Marta Temido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Bom, antes de mais uma nota, quis o destino ou a ironia da vida que estivéssemos a discutir esta alteração, estas propostas de alteração constitucional na data em que se registram exatamente 3 anos sobre os primeiros casos de Covid. Mas eu vou ser objetiva, o mais objetiva possível. E a dúvida que se nos suscita, concretamente, em relação à proposta de alteração ao artigo 19, é esta mesma que a deputada Alexandra Leitão veio colocar. Parece-nos que há aqui uma leitura de emergência de saúde pública para o fundamento do estado de emergência, ou seja, uma associação entre a proposta de alteração ao artigo 19, número 2, e a proposta de introdução de um novo número 9 no artigo 19, mas isso depois suscita-nos a questão de compatibilidade com aquilo que é a execução e, no fundo, os próprios fundamentos para ser decretado um estado de emergência com fundamentos em saúde pública. Porquê? Porque, de facto, os sistemas de saúde são regionalizados, mas a Autoridade de Saúde é nacional. Eu chamava a atenção, porque é uma matéria complexa e acho que devemos transparentemente colaborar no sentido de ter aqui uma solução, chamava a atenção para os seguintes aspectos. Por um lado, e esta é uma circunstância que nem sempre é totalmente captada, o Decreto-Lei 82 de 2009 fala das autoridades de saúde e refere à existência de uma Autoridade Nacional de Saúde. A Autoridade Nacional de Saúde corresponde ao Diretor-Geral de Saúde. Mas é uma Autoridade de Saúde Nacional. Aliás, não é uma Autoridade Nacional de Saúde, é uma Autoridade de Saúde Nacional. E é esta Autoridade de Saúde Nacional que, aliás, representa o país para efeitos de ponto de contacto do Estado português nos termos do Regulamento Sanitário Internacional. E, portanto, dá a sensação que, diferentemente daquilo que acontece em matéria de sistemas regionais de saúde, em matéria de saúde pública há, de facto, uma hierarquia nacional, que seja ela mais validada na prática ou menos validada na prática daquilo que tem sido a experiência. Este era o primeiro aspecto que queria sublinhar e que me parece merecer a nossa reflexão. Porque senão, de facto, teremos aqui uma autoridade para um determinado conjunto de aspectos, mas aos quais depois falta aquilo que se inscreve no final da redação do artigo 19º, que é no quadro das competências dos serviços regionais dele dependentes. Serviços regionais dele dependentes em matéria de saúde, prestação de cuidados, sim. Em matéria de saúde pública, pessoalmente, tenho as maiores dúvidas. Depois, o outro aspecto que, se me permitem, avançaria já, é relacionado, de facto, com a proposta de redação para o artigo 27º. E penso que vale a pena insistir na necessidade de garantirmos que não estamos só a abranger pelos poderes de separação, seja separação, seja num outro entendimento, confinamento ou internamento, a pessoa que de facto é portadora de uma doença contagiosa grave, de uma doença infectocontagiosa grave, mas também aquela relativamente à qual existe um fundado receio. Porque a experiência mais recente da Covid-19, mas também experiências anteriores, mostram-nos a necessidade de facto de garantir esta designada quarentena, aliás também designada pelo Regulamento Sanitário Internacional, e portanto isto não é uma invenção portuguesa, é mesmo uma necessidade que se suscita a propósito de doenças infectocontagiosas, em especial graves e em contexto de pandemia, que conviria a cautelar para o futuro. Tanto mais assim é que outros países que não tinham este quadro fizeram também as suas reflexões, como foi o caso de outros países do espaço europeu, porque se confrontaram de facto com estas necessidades. Por último, dizer que quando falamos do decretamento ou confirmação por uma autoridade judicial, a dificuldade prática que se coloca é aquela que surgiu em dias de pandemia em que nós tivemos mais de 30 mil casos. E, portanto, sujeitar à intervenção de uma autoridade judicial prévia uma circunstância desse tipo é naturalmente uma dificuldade. Naturalmente que o que queremos aqui, penso eu, todos, é que a Constituição acolha uma solução que responda à incerteza jurídica com a qual nos confrontámos muitas vezes durante a necessidade da adoção de medidas para responder sempre proporcionalmente em forma adequada e necessária àquilo que era a salvaguarda da saúde e a salvaguarda das vidas humanas, penso que teremos a responsabilidade de encontrar uma solução que acolha não só aquilo que foram os ensinamentos da Covid-19, mas aquilo que poderão vir a ser as necessidades de responder a novas pandemias, como todos sabemos, serão cada vez mais frequentes, de acordo com aquilo que são as previsões. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Tem também a palavra o PCP, que tem uma alteração também no artigo 27.
Obrigada, Sr. Presidente. Por uma questão de coerência e de lógica, primeiro faria os comentários
Pode abranger as duas.
É, porque senão acabamos por estar a falar de temas.
Sim, isso vale para todos os partidos, já que se inseriram a conexão dos dois, podem falar dos dois.
Bom. Relativamente ao artigo 19º, esta proposta compreendemos que decorra da experiência da pandemia Covid-19, mas o que nós retivemos dessa experiência foi, na nossa opinião, é que não teria sido necessária a declaração do estado de sítio ou de emergência, porque a adesão dos portugueses à adoção de medidas concretas de proteção da saúde pública foi algo de notável e quase generalizado. Aliás, a única exceção foram alguns setores, alguns grupos com uma expressão muito reduzida entre nós. Aquilo que, por outro lado, gerou alguma contestação foi o exagero de algumas medidas que foram impostas ao abrigo, à revelia da lei e da Constituição, que foram pelos governos regionais dos Açores e da Madeira, que foram precisamente desautorizados pelos tribunais. Relativamente à proposta do PSD para um novo número 9, atribuindo aos governos regionais a competência para assegurar a execução do estado de emergência nas regiões no quadro das competências dos serviços regionais deles dependentes. Bom, aquilo que disse anteriormente sobre aquilo que entendemos ter sido um abuso ou um excesso dos governos regionais já seria suficiente para que esta proposta, a nosso ver, não fosse aceita. Mas, de facto, há ainda outros argumentos importantes, é que a decisão e os contornos concretos da declaração do estado de emergência competem a órgãos de soberania e a sua execução também. E, portanto, os direitos